Turning today to the first letter of John, chapter 5 and verse 10.
Eu me volto hoje à primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 10. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o nosso tópico hoje é de blasfêmia à fé. Ou, se você preferir, crença e descrença contrastados. Aqui temos 4 versículos. Nós, se Deus quiser, nós vamos olhar para eles sobre descrença e sobre a crença. O primeiro deles vai dar um aviso estarrecedor. O segundo e o terceiro são sobre o principal objeto da fé, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E o quarto fala da fé constante do crente e do dever de sempre se aprofundar e crescer na fé. Mas primeiramente nós pensamos na blasfêmia, que é a descrença. Agora, é muito estarrecedor ler essas palavras. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. É o crime da blasfêmia, o mal e o pecado da blasfêmia. Mas baseado em quê? Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Parece razoável para nós, quando nós olhamos para isso superficialmente? Agora, eu, uma época eu pensava que a incapacidade de crer fosse algo relativamente inocente. Quando antes de alguém se tornar um crente em Cristo, antes de alguém ser convertido e encontrar o pecado, nós justificamos a nossa descrença. É um assunto intelectual. Eu acho difícil crer. Certamente eu pensaria, enquanto um jovem, que é a responsabilidade da religião ou a responsabilidade daqueles que creem, dos cristãos, de demonstrar para mim que Deus existe, que Deus está lá. Certamente é a responsabilidade deles provar essas coisas para mim de alguma forma. Enquanto isso, eu, a minha ignorância, a minha descrença, as minhas dúvidas, o meu cinicismo, tudo isso é certamente relativamente inocente. Eu simplesmente não sei. Eu simplesmente acho difícil engolir, entender. É assim que nós pensamos. Então, é surpreendente quando o apóstolo João, inspirado por Deus, essa é a palavra de Deus, diz que quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Da perspectiva de Deus, é algo terrivelmente injustificado e horrível e não é razoável. E é um crime na visão de Deus e um grande pecado. Eu não posso ver. Nós pensaríamos em outros tempos. Eu não consigo entender isso. Por que seria assim? E nós precisamos responder a isso. Eu não creio. Eu não chamei Deus de mentiroso, eu simplesmente não acredito que ele existe. Ah, mas ao não crer, diz a Escritura, você o fez um mentiroso. Você faz o fato de Deus como sendo algo, na melhor das hipóteses, enganado, iludido, uma mentira, uma falsidade, algo que não é correto, algo que não é certo. Você fez um mentiroso e, portanto, Primeiro você fez, pensou que ele fosse uma mentira e, portanto, você pensou que ele fosse um mentiroso. E eu sou testemunho. É a mesma coisa quanto aqueles que estão buscando. Você está buscando a Deus? Ah, não, eu não sou um ateu, você pensa. Eu não rejeito essas coisas. Eu não cuspo sobre elas, não zombo dessas coisas. Eu sou eu estou buscando. Certamente eu sou inocente. Eu não chamei Deus de mentiroso. Eu estou buscando a Deus. Mesmo enquanto você está buscando, você continua praticando essa blasfêmia. E nós provaremos a isso em um momento. Porque você é apenas um seguidor. Você é apenas alguém que busca. Você diz, sim, eu ouvi sobre Cristo e sobre a sua vinda ao mundo. E eu ouvi que diz que em amor, na sua obra de amor, ele morreu no Calvário. Ele tomou o lugar do pecador para receber a expiação de todos aqueles que creem nele. E que ele expiou pela minha culpa, pelo meu pecado, para que eu, um pecador que não merece, possa ir para o céu e para ser transformado, para ser salvado, para andar com ele, conhecê-lo. Eu ouvi tudo isso. Mas, você diz, mas eu não estou completamente certo de que de fato é isso. Eu não estou completamente convencido de que é verdade. E se eu orar, se eu pedir a Cristo que ele me salve, que isso vai vir a acontecer. Adicionalmente, eu não estou completamente convencido de que essa vida cristã que eu contemplo é melhor do que a vida que o mundo me oferece. Eu não estou tão convencido de que o pecado é tão ruim. Eu não estou convencido de que o pecado é tão ruim. Eu não creio. Eu não quero renunciar minhas ambições, os meus pecados. Metade de mim diz, isso é melhor. O evangelho não é verdade, não é sério. Se eu acreditasse nisso, eu me arrependeria agora. Eu ainda não sou convencido de que eu estou rumo ao inferno, que eu mereço isso. Você entenda então que se eu ainda não sou um cristão, se eu ainda não estou convencido, eu ainda acho que tudo isso, eu ainda estou em parte convencido de que não existe Criador, de que não existe Deus. Então eu ainda sou culpado disso. Então é vital estabelecer e provar tudo isso. Escutem, caros amigos, enquanto descrentes, enquanto ateus, enquanto pessoas que buscam, nós temos discernimento. E ainda assim, essencialmente tudo, virtualmente tudo que as pessoas nos dizem nesse mundo, nós acreditamos. Pelo menos nós acreditamos a maioria das coisas. Se você não fosse um crente, você dificilmente poderia existir. Toda manhã você acredita que as coisas estarão do modo como você as deixou à noite. Você acredita e garante milhares e milhares de coisas. Você não anda cinicamente e diz, ah, quando eu abrir essa porta, o que vai estar do outro lado? Quando eu conhecer uma nova pessoa, será que essa pessoa vai me comer ou me atacar? Você assume todas essas coisas, você aceita essas coisas, você acredita nessas coisas. Nós somos muito ingênuos, nós somos crédulos em relação a milhares de coisas. Mas fica muito diferente. Sempre, assim que alguém fala sobre o Senhor, sobre a Bíblia, e sobre o Criador, sobre Deus, existe uma... Então, de repente, nós somos críticos, nós somos hostis, nós somos cautelosos e muito cínicos. De repente, nós somos suspeitosos. Temos cuidado. Essa é a blasfêmia em nós. A descrença em nós. Não é uma coisa inocente, afinal de contas. É uma coisa tão hostil, potencialmente, na sua atitude. Esse inocente eu não posso crer é uma grande insensibilidade, uma hostilidade, uma falta de propensão a reagir. Nós começamos a ver quando a Bíblia fala que quem a Deus não crê, mentiroso fez. E nós vamos pensar nisso por alguns momentos. Você pode não dizer que ele é um mentiroso, mas você o fez um mentiroso. O texto diz, quem a Deus não crê, não diz aquele que não entende, não diz aquele que não considera. Então, ambas essas coisas são verdade. Não diz aquele que está apenas no escuro, diz aquele que a Deus não crê. Faz disso um ato e não simplesmente uma omissão. Um ato é algo que nós fazemos, nós não cremos. Essa é a acusação que é feita. Ela é apresentada como sendo um ato contra Deus. Não é apresentado como sendo... É apresentado como sendo algo deliberado. Algo determinado por nós. E algo que é mantido por nós, sustentado por nós. E algo que é alimentado por nós. Porque assim que nós entramos em discussões, antes de crer sobre Deus e sobre a fé, nós estabelecemos barricadas e nós fazemos desculpas e procuramos objeções. E nós procuramos qualquer coisa. A teoria da evolução, ou qualquer coisa, coisas grandes ou coisas pequenas, na esperança de desprovar, de desacreditar a Deus e nos proteger da fé e nos defender contra a crença. Então essa acusação da escritura é: quem a Deus não crê é uma atitude determinada, um ato. Deus vê através de nós. Nós justificamos a nós mesmos. Deus vê através disso tudo. E a vista dele, da sua perspectiva, é um crime terrível e deliberado. Por quê? Antes de eu me tornar um crente, por que eu estou deliberadamente pecando contra Deus? Porque existe uma massa, uma grande quantidade de protestos dentro de mim, prontos para se desprender assim que Deus é mencionado. Bom, porque a crença em Deus vai de encontro àquilo que eu quero. O que eu quero, antes de eu ser convertido, é a crença em mim mesmo, a crença neste mundo, coisas para mim, o que eu gosto, seja pecaminoso ou não. Eu quero as coisas do meu jeito, a minha determinação, as minhas ideias, eu não quero Deus. Ele está no caminho. Ele é ofensivo para mim, por natureza. A não ser que alguém possa apresentar para mim um Deus que se adapte ao meu pensamento, que seja do jeito que eu quero, eu não vou ter esse Deus que ataca as minhas mentiras, que me diz que eu sou um pecador, que precisa do seu amor, que precisa ser transformado, que só merece ser castigado. Eu não quero isso, vai contra o meu orgulho. Então essa vontade de resistir está dentro de cada um de nós. Nós não gostamos dessa mensagem e nós usamos essas desculpas para nos proteger o nosso orgulho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. É uma blasfêmia, um insulto. Amigos, como eu posso colocar isso? Soa tão negativo, mas como eu posso colocar? Agora, o mundo está cheio de histórias. Não são histórias, na verdade, são verdade normalmente. Sobre aquele estágio, aquela fase pela qual nós passamos quando nós somos jovens. Alguns jovens quase parecem escapar, mas a maioria não. Mas existe um estágio, uma fase na adolescência que é insuportável para os pais. E o adolescente passa por uma fase, por favor, todos os jovens não sejam ofendidos, não se ofendam, mas acontece. Quando o pai e a mãe quando o benefício dos pais são tomados como garantidos E a mente do jovem está completamente absorvido em si mesmo. E eles pensam que os pais são irrazoáveis e injustos e não são bondosos. E ele ignora e sente vergonha dos pais. Às vezes mostra quase que ódio. Às vezes amor também. Mas essa fase às vezes é insuportável, é tão irrazoável, tão orgulhoso, tão terrível. Agora, traduza isso, compare isso com a nossa atitude diante de Deus. Quem é Deus não crê, mentiroso fez. Quase todos nós, antes da conversão, diante de Deus nós éramos como esses adolescentes, que não tem nenhuma gratidão, nenhuma afeição, só que é o seu caminho toda hora. A culpa é sempre do pai e da mãe. É exatamente assim que nós somos com o Senhor. Isso é uma coisa deliberada. A nossa atitude diante de Deus, o modo no qual nós o tratamos, e a glória, a infalibilidade de Deus e a maravilha de Deus, completamente ignorado por nós, pisoteado. Eu não sei se eu creio nele. Eu não creio nele. Nós olhe para nós. Nós tivemos tudo dele. E é assim que nós o tratamos. Essa é a nossa atitude. Mas o crime é ainda pior quando nós consideramos o que é que nós estamos rejeitando. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. Olha para isso que nós estamos rejeitando. É uma mensagem dura, essa mensagem de Deus? É uma demanda sobre nós que nós devamos fazer algo difícil? Por que nós temos tamanho preconceito antes da conversão? Por que temos tantas dúvidas? Por que todas essas objeções são levantadas contra ele? Essa mensagem é maravilhosa. É uma mensagem de misericórdia, de amor. Eu vou perdoar livremente. Eu não vou pedir nada de você para merecer a salvação e o perdão. Foi tudo adquirido por você. Cristo vem para a terra e sofre e morre por você. E toma o seu lugar e oferece a sua justiça para merecer se assegurar o céu para você e cobre todo o seu pecado, toda a sua culpa, se você se arrepender. É a mensagem mais graciosa. É chamada várias vezes no decorrer da Bíblia, como um presente, um dom. Cristo é um presente de Deus. E os nossos corações, tendo essa nessa descrença, é feito ainda muito pior por causa da natureza desse presente que nós estamos rejeitando. A mensagem da cristandade e da Bíblia, a mensagem de que Deus é um e ainda assim três pessoas, e Cristo, o eterno Filho, a segunda pessoa da divindade, entrou no mundo que ele criou em misericórdia, em bondade, para morrer por nós. Essa é a mensagem mais famosa do mundo. Em todo lugar, a cristandade é conhecida. Foi publicada na história, nas páginas da Escritura. Deus registrou isso num livro. Ele representou tudo isso em Cristo pessoalmente, que foi encarnado e veio para o mundo e viveu e exibiu sua benignidade maravilhosa e o seu poder e milhares de milhares de curas maravilhosas e ensinamentos, e sofreu e morreu publicamente na cruz, no Calvário, Está tudo na Escritura, está na pessoa de Cristo, está na obra de Cristo, foi pregado e declarado por milhões de servos de Deus. Primeiramente apóstolos, discípulos, pregadores, pessoas ordinárias, no decorrer dos séculos. Aqui nesta terra, amplamente, maravilhosamente, é a mensagem mais famosa, é a mensagem mais custosa, é sobre Cristo, a mais especial, a criatura mais maravilhosa que já pisou sobre a terra, aquele que era Deus e homem também, Deus encarnado. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Isso é o que faz disso mil vezes pior, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu filho. De seu filho. Seu filho. Aquele que a Escritura nos diz foi nominado pelo Pai para trazer à existência todo o universo. Aquele que foi o agente da criação, aquele que fez e que projetou você e a mim, cada um de nós, nesse balanço, nesse equilíbrio de características e dons e presentes, Deus o Filho, o eterno e visível Rei dos céus, de todos aqueles que serão salvos, Ele é aquele que nós rejeitamos e zombamos. Quão grande é esse crime? Quão terrivelmente indesculpável da perspectiva de Deus? E é tão irrazoável. A descrença não só é deliberada, é criminosa, é altamente irrazoável. Eu me volto a Romanos capítulo 1, só por um momento, para ler esses versículos famosos do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça determinadamente, deliberadamente, detém... É isso que nós fazemos. As pessoas detêm, seguram a verdade e a justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Em outras palavras, o ser de Deus, a existência de Deus, a existência de um Criador, está escrita na sua constituição, está nos seus instintos, você sabe disso. Porque Deus lhe o manifestou. Não somente está dentro de você, mas Deus manifestou isso no mundo criado, na criação. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. A existência de um Criador do universo é a coisa mais óbvia. O trabalho do ateu é tentar provar que a ordem, a maravilha da criação veio de alguma forma, que pode de alguma forma ser explicada como sendo a obra de uma coincidência. Isso é ilógico, isso é irrazoável, isso é fantástico, isso é impossível. Isso é infinitamente improvável. Mas essa é a tarefa do ateu. É tentar te convencer de que é assim, de que, afinal de contas, o que parece ser projeto, parece ter sido uma criação, ordem, simetria, é simplesmente um acidente. E toda a ordem, toda a beleza, todas as emoções humanas, todas as coisas, são apenas um acidente. Mas é óbvio. E a constituição humana sabe que é óbvio. E é por isso que quando as pessoas morrem, ainda que sejam descrentes, ainda que as pessoas que eles deixam para trás sejam descrentes, eles começam a falar de maneiras vagas, de maneira vaga, como aquele que está lá em cima olhando por nós. Porque eles sabem que existe um aspecto eterno e uma vida além. E o instinto fala disso. Está escrito dentro de nós. É tudo tão óbvio. A descrença é descrita na Bíblia como sendo simplesmente inexcusável. Em outras palavras, é um problema moral, não intelectual. A minha descrença diante de Cristo, que me atraiu para si, é um problema moral, não é um problema intelectual. Eu não o quero, eu sou contra ele. Eu amo o meu pecado, eu amo este mundo, eu amo a mim mesmo. Eu sou um rebelde diante de Deus, eu roubei dele. Eu roubei a minha vida dele. Esse ar que eu respiro, essa comida que eu como, eu sou um ladrão. Eu sou arrogante diante dele. Portanto, eu ataco a sua verdade. Ele não está lá, ele não existe. E se ele estivesse, existir, ah, que Deus terrível que ele é, quão injusto ele é, que eu tenha que morrer. Que qualquer pessoa tem que experimentar Deus e dificuldade. Eu mereço, eu devo ser rebelde contra ele. É tudo culpa dele se ele estiver lá. Então eu não posso crer em Deus. São coisas terríveis da perspectiva de Deus. São coisas pelas quais nós teremos que ter responsabilidade. Ateus, aqueles que duvidam, e mesmo aqueles que buscam. Existe tanto insulto ainda dentro de nós. É a misericórdia de Deus apenas que salva. Mas essa é a realidade dessa passagem. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. E meu tempo está quase acabando, e então, portanto, eu gostaria de falar sobre a maravilha e a adoração da crença. Crer em Deus é uma coisa maravilhosa. Quando eu não fui convertido, a minha crença em Deus é muito hesitante. Mas Deus abre os meus olhos e eu vejo Cristo no Calvário na minha mente. E eu digo, Senhor, eu acredito na morte expiatória de Cristo. Eu acredito que é o único caminho da salvação. Me perdoa e me transforma e me coloca no caminho para o céu. Agora, não existe nenhum crédito nessa crença, é o que eu preciso fazer. Não existe mérito. Isso não faz com que eu mereça o céu. Mas essa crença, essa fé é vital. É o caminho pelo qual eu recebo a Deus. E uma vez que eu fui convertido, eu tenho uma nova tarefa. Essa crença, essa confiança, essa fé, essa dependência de Deus tem que ser nutrida. Ela tem que crescer. Eu preciso aprender como crer nele e confiar nele em cada situação da vida. Eu não posso deixar, eu não ouso deixar essa igreja hoje, voltar para casa e acontece alguma coisa, talvez um cano estourado na minha casa, e eu não posso perder a minha mente, perder minha compostura e dizer, ah, isso é terrível, e agora o que que eu vou fazer? Eu não ouso orar ao Senhor. O Senhor, aquele que veio do céu para a terra para sofrer e morrer por mim e transformar a minha vida. Não. Eu tenho que orar a Deus e pedir que ele me ajude, independente de quão grande seja a tentação. Eu confio nele e eu dependo nele. Em tempos de prosperidade, ou em tempos de sucesso, ou em tempos de desapontamento, ou em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, eu acredito nele. Agora, eu fui transformado, eu digo, eu devo tudo a ele. Eu devo crença e confiança e amor. Essa é a nossa tarefa. E ela tem que crescer. E ela tem que se aprofundar. E esse é um dos motivos pelos quais nós somos deixados aqui pelo Senhor, depois da conversão na vida, para aprofundar a nós mesmos na nossa confiança e na nossa crença. Está crescendo? Será que ela está crescendo dentro de nós? Será que nós estamos sendo aprofundados? Esse é o registro que deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que vocês tenham certezas da salvação. E essa parte que eu quero enfatizar. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Esse é o nosso dever. Mas, João, você já não disse isso. Estas coisas vos escrevi, que vos escrevi os que credes, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais. Mas, João, você está escrevendo para essas pessoas que creem. Como você pode escrever para as pessoas que creem para que elas possam crer? É exatamente o que ele diz. Essas coisas eu vos escrevi, os que credes, em parte para que vocês tenham mais certeza, e em parte para que vocês creiam ainda mais. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso dever. Crer. O oposto de descrença. Com as suas dúvidas deliberadas e os seus horrores. Essa desconstrução de Deus. Não, Cristo morreu por mim, mas eu não vou crer nele, nem honrar a ele, nem louvá-lo, nem o agradecer. Não, interessa o quê. Eu jamais vou rejeitar novamente. Então, essa é a mensagem do apóstolo João nesses versículos. A crença e o crescimento da crença. Veja aqui no versículo 13, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, tem umas coisas que eu quero falar brevemente sobre isso. Ele não diz, apesar de que ele poderia ter dito, para que creiais em Jesus. Ele diz algo muito mais elaborado. Para que creiais e confiar no nome, nos atributos, no ser. No maravilhoso ser, o nome do Filho de Deus, o título mais alto, igual ao Pai, Deus, o próprio Deus. Filho não significa filho no nosso sentido, em famílias da terra, como sendo inferior, significa. Filho significa como o mesmo sangue, da mesma essência. A mesma divindade, igualmente divino. É isso que a palavra filho enfatiza aqui. O mesmo que o Pai. Para que creiais no nome do Filho de Deus. Existe essa tendência hoje em dia, e às vezes eu menciono isso, mesmo para bons cristãos, para cair no hábito de usar apenas o nome pessoal de Cristo. E às vezes você lê sobre isso, mesmo nos livros. E mesmo alguns dos bons comentaristas da Bíblia são culpados disso. E em vista do que João diz, talvez isso seja um engano. E o que eles dizem é, Jesus fez isso, a Jesus fez aquilo. E se você quiser seguir a Jesus, ou seja, ele só usa o nome Jesus, Jesus, Jesus. E nós podemos fazer isso, é o nome dele, mas você perceba que quando a crença é particularmente tratada, aqui na primeira epístola de João, ele coloca de uma maneira mais elaborada. Para que creiais no nome do Filho de Deus. Tente tanto quanto você puder, sempre usar mais dos títulos de Cristo. Fale mais se você puder, nem sempre é conveniente, do Senhor Jesus Cristo ou do Filho de Deus. Lembre-se de quem ele é, porque a nossa crença é uma crença refinada, uma crença que se aprofunda sempre. Nós queremos honrá-lo como ele é, como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, como aquele que é para nós a imagem da divindade. Eu poderia me voltar a outras leituras, uma da qual nós lemos na nossa segunda leitura hoje, Colossenses 1:13. Essas palavras tremendas. Nós direcionamos a nossa confiança, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aqui é como ele é descrito, o qual é imagem do Deus invisível. Por toda a eternidade, quando nós virmos a Deus, é Cristo, o Filho glorificado, nosso Rei visível que nós veremos. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E eu poderia ler de Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Creia nele, honre a ele, olhe para ele, nunca perca a confiança nele. Você foi um blasfemador, mas se você foi convertido, você é agora um filho de Deus, um crente nele. Seja o oposto de blasfemo, nunca relaxe a sua confiança e o seu amor por ele. Essa é a mensagem desses versículos. Vamos cantar agora.